Bom, eu acho que estamos em condições de dar início à nossa reunião. Em primeiro lugar, eu queria, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros, mesmo em meu nome pessoal, saudar, cumprimentar os seus conselheiros. Esta é uma reunião a pedido do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, uma audição com a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades. Hoje estamos num formato que não tem sido muito habitual. Nós normalmente não recebemos grupos tão grandes. Na nossa Comissão nunca recebemos, atualmente é praticamente tudo por videoconferência, mas hoje realmente abrimos uma exceção porque foi, o Presidente teve a oportunidade de sensibilizar a Comissão para, pronto, estão cá oito, encontramos esta sala e, portanto, vamos ter o privilégio de estar com todos vocês que estão em Lisboa para reunir e para discutir, debater e analisar matérias relativas às comunidades portuguesas. Eu gostava aqui de dizer, nós temos uma hora de reunião, às 15 horas começa o plenário com a presença do Primeiro-Ministro e, portanto, a grelha que foi utilizada, que é uma das grelhas que utilizamos em sede de comissão, é que, neste caso, o Conselho das Comunidades Portuguesas, que é a entidade visitante, terá uma intervenção inicial de 12 minutos, como é evidente, terá oportunidade, ou fala ao Presidente, ou tenta repartir o tempo, mas temos de tentar ser escrupulosos e cumprir os 12 minutos. Depois, cada grupo parlamentar, neste caso, diferente, cada deputado que queira intervir tem 3 minutos para poder fazer a sua intervenção. E depois, o Conselho das Comunidades, através dos membros aqui presentes, terão 12 minutos para responder, ou proporcional ao número de intervenções que aqui houver de 3 minutos, sabendo que o deadline será sempre às 15 horas, por causa da sessão plenária. Eu gostava, desde logo, agradecer também o documento que nos enviaram. Com os temas centrais a tratar, o que certamente permitiu aos grupos parlamentares prepararem atempadamente e assim facilitar a discussão. E para começar a reunião e para não perdermos mais tempo, eu dava então a palavra ao Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas e, neste caso, ao seu Presidente, Dr. Flávio Martins, que saúdo pessoalmente, dando-lhe então a palavra, podendo, como é evidente, distribuir o tempo, como entender, nesta primeira intervenção inicial do CCP.
Muito boa tarde a todos aqui presentes, aos senhores deputados desta comissão. Quero, em nome do nosso Conselho Permanente, agradecer a gentileza que tiveram em receber-nos. Nós sabemos, e sabíamos há algum tempo, das medidas restritivas em relação à, não é, à segurança e à saúde de todos, mas também fizemos ou reiteramos o pedido para que todos nós estivéssemos, haja vista que, coincidentemente, podemos estar aqui nessa nossa reunião anual, não é? Então, agradecemos a sensibilidade e a gentileza de nos receberem. Senhor deputado Carlos Gonçalves, demais deputados, este ano de 2020 traz-nos uma lembrança, que é a dos 40 anos de início da regulamentação do Conselho das Comunidades Portuguesas. Ainda lá em setembro de 1980, o governo português emitia normas que constituiriam, então, o Conselho das Comunidades Portuguesas, que faz a sua primeira reunião em abril de 1981. Então, a nossa ideia não é apenas marcarmos esses 40 anos, mas também pensarmos, não é, nas relações que temos, não apenas com o governo, a quem aconselhamos, mas também com outros órgãos de soberania, inclusivamente os senhores deputados e a Assembleia da República, que são sempre parceiros na nossa atividade, não é? Este órgão, não é, e temos aqui pessoas que têm alguns mais, outros menos, mas todos têm grande, não é, larga experiência, não apenas no exercício do poder legislativo, mas no contato com as nossas comunidades. A verdade é que o CCP, ele sempre quis ter esse diálogo, não é? Não apenas com o governo, mas também aqui, especialmente com a segunda comissão, haja vista que é uma das nossas atribuições aconselharmos ao governo, mas entendemos que, apesar disso não estar expressamente previsto na Lei 66, de nós termos esse diálogo, esse contato com os senhores deputados e os grupos parlamentares, os partidos na Assembleia. Um dos temas principais que nos traz aqui, que, aliás, foi o que originou o contato para que tivéssemos esta reunião, é porque nós, do Conselho Permanente, no ano passado, chegamos a algumas conclusões que depois remetemos aos grupos parlamentares e até ao próprio presidente da Assembleia da República, em relação a propostas nossas quanto a uma possível alteração da lei que regulamenta o Conselho das Comunidades Portuguesas. Né? A última alteração, ela ocorreu em 2015, portanto, já tivemos aqui uma vasta experiência durante este mandato, e identificamos, sob a visão dos nossos conselheiros e conselheiras, alguns temas que poderiam ser por nós propostos para discussão, né? E essa casa é o lugar próprio para isso, né? Então, a primeira proposta, não é, que nós apresentamos dentro daquele documento, que já foi apresentado desde o ano passado, em que pese ser outra legislatura, não é, nós sabemos disso, mas foi a nossa proposta tornar obrigatória a consulta ao CCP a respeito de temas que versassem acerca das comunidades, não é? Porque se nós podemos contribuir, nós gostaríamos de contribuir sempre com temáticas, com propostas que tivessem impacto ou efeito junto às nossas comunidades. E claro, que isso decorre dessa própria relação dialogal que nós pretendemos desenvolver mais, né? Nós precisamos efetivamente de termos uma estrutura melhor organizada para o CCP, né? Que vai não apenas reforçar a nossa proposta em relação a uma melhoria no orçamento que é atribuído ao Conselho das Comunidades Portuguesas. Nós, inclusive, já encaminhamos proposta nesse sentido à senhora secretária das Comunidades Portuguesas, que seriam, aliás, até encaminhamos também aos grupos parlamentares, que seria num total de 205 mil euros para o próximo ano, haja vista que temos realizado este ano, evidentemente não, por conta de tudo que tem acontecido, mas nós até conseguimos realizar as reuniões dos conselhos regionais, das comissões temáticas, do nosso conselho permanente, mas, por exemplo, atividades junto às nossas comunidades, aquilo que chamamos de secções locais, assim previstas na Lei 66, nós não temos tido oportunidade de realizar atividades por conta mesmo até, talvez, de uma iniciativa nossa, e nós gostaríamos, portanto, de alterar esse agir até agora, mas também, muitas vezes, porque o orçamento, ele não, com as cativações que acabam por ocorrer, ele nunca é suficiente para chegarmos lá à ponta da linha, onde estão, portanto, as nossas bases, as nossas comunidades, com quem deveríamos dialogar mais. Até porque, muitas vezes, as comunidades não têm a visibilidade do trabalho que é feito pelo nosso CCP, né? Então, nós precisamos ter esse contato e, portanto, ter um orçamento e uma estrutura adequados, para nós é importante, independentemente de quem vier a estar num próximo mandato, mas entendemos ser fundamental para que tenhamos o exercício pleno de cumprir as nossas atribuições, as nossas competências previstas em lei. Uma outra proposta trata de um plenário a meio de mandato. O artigo 32, o 32º da lei, fala de um único plenário, não é? Realizado sempre no início, né, do mandato. Entretanto, o que nós temos identificado é que menos da metade dos conselheiros acabam mantendo-se ligados à própria estrutura do CCP, ou seja, aos conselhos regionais, às comissões temáticas, ao conselho permanente, enquanto que estes poderiam se sentir muito mais corresponsáveis, e fazemos mesmo uma avaliação de meio de mandato, se pudéssemos realizar esse plenário. Não entendemos que haja necessidade de um plenário a cada ano, até por conta de orçamento, não entendemos isso, mas entendemos que temos aqui um plenário a meio de mandato, talvez até servisse, inclusive, para que os 4 anos fossem rigorosamente observados a partir do momento que teríamos esse plenário a meio de mandato segundo ano após o plenário inicial, original. E apresentamos também algumas propostas quanto a direitos e deveres dos conselheiros. Inclusive, para que incorporássemos na lei do CCP a questão do gênero em 60 e 40, assim como já está previsto em outras leis, e também darmos mais responsabilidade e identificarmos e podemos implementar direitos aos nossos conselheiros e conselheiras. Inclusive, por exemplo, quanto à participação obrigatória nos conselhos consulares. Haja vista que, por exemplo, eu venho do Rio de Janeiro e lá o nosso cônsul-geral, ele tem no seu conselho consultivo os três conselheiros daquela área. Mas nós temos informações que isto não é algo que ocorra. Ou seja, para que isto não esteja apenas no âmbito do subjetivismo de quem estiver a chefiar o posto consular, entendemos que talvez fosse importante que os conselheiros daquela área pudessem obrigatoriamente também participar do conselho consultivo e, dessa maneira, auxiliar também com as suas propostas, enfim, com as suas ideias, com as suas experiências, os próprios postos consulares, né? Então, de maneira sintética, é isto. E agora eu gostaria também de passar a palavra ao vice-presidente, ao senhor Amadeu Batel, porque há aqui uma quinta proposta que também é sempre a mais veiculada, não é? Até pela comunicação social, mas que, assim como essas que apresentei agora, também tem essas que apresentei agora, também tem extrema importância para nós. Não é? Então, Batel, por favor.
Muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite. A quinta proposta que nós temos de apresentar, dentro deste quadro, trata-se com a mudança da tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros para a presença do Conselho de Ministros. Mas, para encontrar a mudança de tutela, nós temos, talvez, se me permitirem, durante alguns segundos, a voltar à necessidade de nós sermos um órgão de consulta sério, não um simulacro de órgão de consulta. E daí que as propostas de consulta obrigatória que propomos são propostas que consideramos, ou são um eixo estruturante de objetivos que consideramos abrangentes, e que são necessários para a continuidade de Portugal e a continuidade de tentar conquistar os portugueses para um projeto ligado a Portugal. E isto requer políticas linguísticas, políticas educativas, políticas de cultura e identidade e participação cívica e política. Estas questões estão todas interligadas. Se nós, na realidade, queremos, repito, conquistar estes portugueses para fazer uma vida repartida, ter uma bipertença e também participarem ativamente através desta vida repartida na vida política em Portugal. Para isso são necessárias políticas direcionadas entre as cinco áreas que são comuns a todas as comunidades portuguesas no mundo, e daí que a partir destas nossas propostas automáticas estruturantes dentro de uma política dirigida às comunidades portuguesas, nós achamos importante que a ação política externa, que nós não devemos estar na tutela dos negócios estrangeiros, porque os ministros estrangeiros têm na sua ação política externa a internalização da economia, da língua e da cultura portuguesa, e dentro de qualquer estrutura orgânica governativa, têm sempre privilegiado os problemáticos das comunidades, dos portugueses, das portuguesas e dos descendentes, a partir de uma projeção do exterior, portanto, de uma lógica do exterior. Ora, nós, há alguns anos a esta parte, temos tentado refletir, porque nada é eterno. Nós, aquilo que nos tem faltado no diálogo, numa relação dialógica permanente, num pensamento estruturado para as comunidades portuguesas, e na relação entre os partidos políticos, o governo e o Conselho das Comunidades, é realmente alguma vez nos sentarmos e refletir sobre estas questões. Porque jamais o fizemos. Isto, podem tomar isto como uma crítica generalizada aos partidos políticos e ao governo, mas o facto é que uma visão estratégica, um pensamento estruturado sobre uma reflexão sobre as questões, jamais foi feita. E daí que nós gostaríamos que houvesse uma mudança de tutela, porque as grandes questões, as políticas setoriais, que nos dizem diretamente respeito, na nossa perspectiva, têm uma lógica interna. E tem que existir um recentramento das políticas dirigidas aos portugueses e portuguesas, não numa relação dicotómica, como tem existido no momento, nós cá e os eles de lá. Portanto, nós somos portugueses, nós estamos cá, sentimos como portugueses, queremos participar na vida ativa em Portugal e não podemos ser vistos numa lógica do exterior. E, portanto, daí fazer todo o sentido um ressentimento de políticas dirigidas às comunidades a partir de Portugal e dentro da política interna. Daí qualquer... Eu vou terminar.
Só para concluir, Charles.
Eu vou concluir. Daí que nós teremos que ver as comunidades a partir de uma outra lógica, pelo menos fazer esta discussão, esta reflexão, e vermos realmente que nós, na realidade, nada, não estamos no sítio certo no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Por ora, é isto que tinha para dizer.
Muito obrigado, senhores conselheiros. Eu, antes de passar a palavra aos diferentes grupos parlamentares, recordo que algumas destas matérias já nos foram remetidos documentos do CCP, portanto, penso que os deputados e os diferentes grupos parlamentares já amadureceram, digamos, o vosso pensamento relativamente a estas matérias. Dava agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares, neste caso ao Partido Socialista, não sei quem é que... Paulo Porto. Em 3 minutos, peço...
Muito obrigado, Presidente. Inicialmente, eu gostaria de saudar todos os conselheiros, a conselheira, parabenizando pelos 40 anos do Conselho das Comunidades Portuguesas, 40 anos de trabalho incessante pelas comunidades portuguesas no mundo, cumprindo sua missão, exercendo suas competências criadas pela Lei 66A de 2007, alterada pela Lei 29 de 2015. E também materializando pelo incansável trabalho dos nossos valorosos conselheiros. Conselheiros esses determinados, resignados, doando precioso contributo em prol da nossa comunidade. E abrindo mão até de qualquer protagonismo em nome do Conselho das Comunidades Portuguesas, dando plena visibilidade tão somente aos interesses da nossa comunidade. Eu, pessoalmente, tive a honra de nascer em um dos países da nossa diáspora, portanto, eu pude vivenciar os anseios das nossas comunidades e acompanhar atentamente também a atuação dos conselheiros das comunidades nos nossos países de acolhimento. E isso daí é fundamental para que a voz do cidadão da diáspora chegue até o governo de Portugal. Ainda como deputado da imigração, eu pude visitar nossas comunidades em alguns países, e onde, em loco, pude acompanhar o trabalho de alguns conselheiros, nomeadamente na Venezuela, onde eu verifiquei a atuação de voluntária e altruísta de alguns conselheiros, que acompanhavam as permanências consulares, entre outros trabalhos também que faziam puramente pelo amor ao próximo, amor às nossas comunidades. Entretanto, esse é apenas um exemplo de idealismo, de coragem e determinação que os nossos conselheiros concebem ao executar os ideais do Conselho das Comunidades Portuguesas. Por fim, eu gostaria de ressaltar a importância de haver uma maior proximidade entre o Conselho das Comunidades Portuguesas e os nossos deputados do Parlamento, pois é essencial esse contributo de vocês, essa experiência da diáspora, até para que a gente possa materializar os projetos de lei e trazer cada vez mais igualdade e justiça social para a nossa diáspora. Mais uma vez, parabéns a todos e bem-haja. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao deputado José Cesar, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em meu nome pessoal, em nome aqui dos meus colegas, o PSD fez questão de estar aqui amplamente representado. Temos aqui o nosso novo coordenador na Comissão, o deputado Nuno Carvalho, e a deputada Carla Madureira, claro, para além do deputado Carlos Gonçalves, está aqui noutras circunstâncias, ou noutra condição, assim aqui é. Quero saudar-vos, transmitir-vos aquilo que sempre vos transmitimos. O Conselho das Comunidades é um órgão muito importante eu diria, absolutamente indispensável para a relação entre o poder político em Portugal e as nossas comunidades, todas elas, e evidentemente que a sua característica de órgão consultivo do governo, que é assim que está definido organicamente, não lhe retira um papel também no plano da representatividade, enquanto aquilo que eu muitas vezes digo, uma espécie de um mini-parlamento das nossas comunidades. E por isso as vossas opiniões são opiniões muito importantes que cumpro ouvir com atenção. Lemos as propostas que nos apresentaram, já não são novas, evidentemente que todas elas irão merecer uma grande reflexão, uma grande atenção da nossa parte. É evidente que há aqui um aspecto, há dois aspectos a ter em consideração. O primeiro aspecto é que a atual lei, na versão que tem, foi aprovada nesta Casa por uma maioria muito ampla, um consenso muito alargado. Ora, isso obriga a que a reflexão a fazer relativamente a possíveis futuras alterações tenha de ser ainda mais aturada, ainda mais cuidada, correto? Segunda condição, deveremos ter eleições para o Conselho a breve trecho. Vai haver eleições presidenciais, elas vão se realizar em todas as comunidades também e, portanto, será normal que, como eu digo, a breve trecho haja eleições também para o Conselho. E, portanto, isto tem de haver aqui algum diálogo com o Governo para percebermos se temos ou não temos espaço, até espaço temporal, até a essas eleições para fazer qualquer alteração útil e que envolva, efetivamente, todas as comunidades numa reflexão aturada. Para além destas questões que nos colocam, questões que têm a ver com a orgânica do Conselho, não quero deixar de salientar aqui a nossa profunda preocupação relativamente a um conjunto de questões que neste momento estão a atingir seriamente a generalidade das nossas comunidades, questões estas que nós estamos a acompanhar muito de perto e das quais eu saliento pelo menos três que são muito evidentes e muito imediatas. Desde logo, a primeira questão, os problemas, gravíssimos problemas sociais que aumentaram imenso nestes últimos meses, fruto do Covid, mas que já existiam antes e que afetam muitas das nossas comunidades, não apenas fora da Europa, mas também já na Europa e de uma forma absolutamente dramática e com instrumentos, com respostas cada vez mais limitados. Segunda questão, está ligada com esta, tem a ver com o momento que vive o associativismo português no estrangeiro. Nós temos cerca de 3 mil associações espalhadas por este mundo fora. Os senhores sabem que as associações portuguesas são estruturantes na vida das comunidades e sabem muito bem que neste momento a generalidade dessas associações não tem fontes de receitas, não conseguirão tê-las e a verdade é que os instrumentos de apoio a essas associações são também cada vez mais limitados. E finalmente, a questão magna do funcionamento da rede consular. Neste momento não há atendimento consular presencial em praticamente posto nenhum. É verdade que a administração pública portuguesa aqui está também a funcionar da mesma forma, mas é evidente que esta situação não pode manter-se sob pena de haver cada vez mais pessoas fortissimamente penalizadas por esta ausência de acompanhamento, que se faz sentir muito aqui, no território nacional, então para quem está longe, mais se faz sentir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Teve a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, começar por cumprimentar a senhora e os senhores conselheiros das comunidades, cumprimentar todo o Conselho e as comunidades portuguesas na pessoa de Vossas Excelências. Naturalmente queria também associar-me às saudações que já aqui foram referidas relativamente à comemoração dos 40 anos do Conselho das Comunidades Portuguesas. Eu julgo que o conhecimento da importância do Conselho das Comunidades Portuguesas e do trabalho dos conselheiros dispensaria qualquer referência por aquilo que tem sido a intervenção na prática e a ação na prática do Conselho e dos conselheiros em representação das nossas comunidades, mas eu julgo que a situação que atravessam as comunidades portuguesas neste momento particularmente difícil em resultado da pandemia, com o agravamento de muitos dos problemas que não são propriamente novos, eu diria que os problemas que são hoje identificados não são propriamente problemas novos, eles ganharam de facto nova dimensão e um novo significado mais penoso na vida das nossas comunidades em resultado da pandemia, e eu julgo que esta situação que as nossas comunidades atravessam sublinha de forma ainda mais evidente a importância do Conselho das Comunidades Portuguesas, do papel que têm a cumprir e da necessidade do reconhecimento e da tradução desse reconhecimento do ponto de vista político e institucional, não só em relação ao Conselho, mas em relação aos órgãos de soberania, à forma como os órgãos de soberania, digamos assim, enquadram a intervenção do Conselho das Comunidades Portuguesas e dos Conselheiros. Eu queria saudar a iniciativa que tomaram de apresentar o conjunto de propostas que nos fizeram chegar, sem nenhum intuito provocatório, ou sem permitir leituras provocatórias das minhas palavras. Queria saudar o arrojo da reflexão e desse trabalho que fizeram, que está de resto refletido no conteúdo das propostas que nos são apresentadas, porque julgo que elas são marcadas também por algum arrojo, e eu diria que nos tempos que vivemos, se não houver algum arrojo, dificilmente conseguimos enfrentar as dificuldades e obstáculos como aqueles que temos tido pela frente. Naturalmente há propostas de diferente natureza e âmbito que naturalmente também justificarão uma apreciação mais aprofundada, quer aquelas que se referem ao enquadramento e ao figurino institucional do Conselho, quer aquelas que visam maior efetividade da participação das comunidades portuguesas na vida nacional por intermédio do Conselho, que na verdade são propostas que visam uma maior participação das comunidades portuguesas na vida nacional por intermédio do Conselho e dos conselheiros das comunidades portuguesas. As exigências que algumas destas propostas aqui nos apresentam colocam são de facto de uma dimensão diferente, olhando para a proposta que fazem relativamente à previsão constitucional, ela naturalmente tem um peso específico e tem um conteúdo específico muito diferente de outras propostas que podem ser consideradas com outro tipo de solução que é menos exigente desse ponto de vista político e de reunir condições para que elas possam avançar. Eu tinha apenas uma questão concreta a colocar, muito breve, que é de saber se estas propostas que aqui nos apresentam resultam de uma reflexão geral que foi sendo feita a partir de vários exemplos que foram tendo. Pego neste exemplo que foi referido inicialmente relativamente à participação no Conselho Consultivo Consular, e portanto se há uma ideia de um conjunto de propostas que nos são apresentadas em resultado de uma reflexão que é feita em geral de uma situação que se verifica e que justificava estas necessidades, ou se elas resultam já de uma segunda fase a seguir a alguma tentativa junto do próprio Governo para que algumas destas medidas pudessem avançar. Ou seja, houve alguma intervenção já junto do Governo para que algumas das questões que aqui nos colocam fossem já consideradas desta forma e elas agora precisam é ter uma outra tradução do ponto de vista de decisão e de opção política, ou elas estão a ser colocadas de alguma forma numa fase mais virgem, digamos assim, da sua reflexão e da sua concretização. E pronto, e com isto concluo, respondendo também ao réplico do Sr. Presidente. Obrigado. Era apenas esta a questão que queria colocar.
Eu tenho ainda inscritos a deputada Lara Martinho, o deputado Paulo Neves. Pergunto se há mais algum senhor deputado que quer intervir. Pronto, ok. Temos mais dois deputados ainda. Senhora deputada Lara Martinho, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela possibilidade de poder também participar aqui neste encontro, cumprimentar todos os senhores e a senhora conselheiros. É um gosto podermos estar aqui de forma presencial e podermos debater estas questões que dizem respeito às nossas comunidades. Eu própria também nasci num país onde reside uma grande comunidade, nos Estados Unidos da América. Sou de uma região que tem uma forte imigração, os Açores, e, portanto, estas questões são questões que nos são muito caras, a mim em particular e ao Partido Socialista também, e queria reforçar aqui também a mensagem já deixada pelo meu colega Paulo Porto, dar os parabéns pelos 40 anos do Conselho, dar os parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido em prol das nossas comunidades, pelos contributos que têm-nos feito chegar e pelas reivindicações que também nos têm feito chegar. São sempre um tema muito trabalhado, muito escolhido, discutido aqui nas nossas reuniões da Comissão de Negócios Estrangeiros, quer nas audições com o Sr. Ministro, quer com a Sra. Secretária de Estado, o tema das comunidades está sempre muito presente e de forma muito permanente, e nós também temos esta consciência de que a pandemia trouxe novos e reforçados desafios junto também das nossas comunidades e nos serviços que nós prestamos às nossas comunidades. E, portanto, esta também é uma preocupação e temos trabalhado no sentido de podermos ultrapassar estes desafios. Eu gostaria, acima de tudo, de reforçar este agradecimento pelo trabalho que têm desenvolvido e apelar também para que continuem a fazer-nos chegar estas reivindicações e estes contributos para que possamos melhorar o trabalho que é feito em relação às nossas comunidades por todo o mundo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir as intervenções dos Srs. Deputados, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e, naturalmente, um cumprimento muito especial a todos os membros. É sempre um gosto voltar a ver-vos e a receber aqui na Assembleia da República. Como sabem, sou eleito do Partido Social Democrata da Madeira, uma região que tem uma vasta comunidade no mundo, mas em especial na Venezuela e também na África do Sul. A mensagem que eu vos queria trazer é, e insisto sempre, que tenham sempre o sentimento de nunca terem razões para se sentirem abandonados. A Assembleia da República acompanha sempre com muita atenção e proximidade as questões da comunidade portuguesa no mundo. Nós, em particular, na Madeira, como sabem, recebemos uma comunidade da Venezuela recentemente. Nós temos um princípio que eu insisto sempre, não há portugueses de primeira nem de segunda, e às vezes são todos de primeira, incluindo aqueles que vivem nas comunidades. É por isso que têm sido recebidos com imensa dignidade na Madeira e não a favor nenhum, porque até se formos a ver atados económicos, tem sido uma comunidade muito empreendedora. Portanto, o receber a comunidade portuguesa que vivia na Venezuela e regressa à Madeira, para nós tem sido uma oportunidade e estamos agradecidos por isso. Como é evidente, vem por condições muito difíceis que nós lamentamos e que acompanhamos. Há duas questões também que nós temos acompanhado muito o Partido Social Democrata aqui a nível nacional, tem a ver com a mobilidade aérea das comunidades para Portugal. É inaceitável o que a TAP tem feito com as comunidades. É inaceitável porque os voos que têm feito são voos excepcionais e não regulares. Já prometeu voos regulares há várias vezes e está sempre a adiar. Portanto, é de uma enorme falta de consideração e de uma enorme incompetência. Além dos preços. Depois nós já pedimos também para haver voos com escala na Madeira e não fazem isso. Vão continuar a fazer os voos para Lisboa, com preços proibitivos não só de Caracas para Lisboa, como também proibitivos de Lisboa para o Funchal. Mais uma vez, esta é uma enorme responsabilidade, é evidente, do Partido Socialista, porque ainda por cima agora é quem manda totalmente na TAP. Portanto, é uma falta de sensibilidade do PS, da TAP, do Governo Nacional em relação às nossas comunidades. Há outra questão também que penso que é muito importante, são os apoios sociais. O Partido Social Democrata tem existido bastante nos apoios sociais às comunidades, em especial agora devido à questão do Covid, mas que esses apoios sociais sejam direcionados às associações portuguesas que já estão espalhadas e constituídas. Não é preciso criar nada de novo. Elas já existem, a rede já existe, é apoiá-las e elas chegam de certeza absoluta à nossa comunidade. Depois também, outra questão para terminar, Sr. Presidente, é a questão das relações diplomáticas com alguns Estados. Eu sei que, e como deve imaginar, todas as semanas, rara é a semana que eu não tenho contactos com os representantes das comunidades na Madeira, em especial da Venezuela, que muitas vezes têm alguma dificuldade, e que eu percebo totalmente, nas relações que nós temos com o governo de facto da Venezuela, que sei que a comunidade muitas vezes tem dificuldade em perceber. Mas eu insisto sempre que nós temos que ter laços com todos. E temos de ter ligações com todos, porque se não tivermos, perdemos com isso. Portanto, eu penso que me fiz explicar quanto é essa questão. Por isso, Sr. Presidente, eu só fazia questão de vos cumprimentar a todos, desejar-vos as maiores felicidades e que levem uma grande palavra de esperança às vossas comunidades e termino como comecei. Os senhores não estão abandonados. Nós continuamos a vos acompanhar com imensa solidariedade, preocupação e penso que falo por todos, com imensa atenção, porque são portugueses como qualquer português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão assim concluídas as intervenções dos Srs. Deputados e dos diferentes grupos parlamentares. Eu permitia-me só duas pequenas notas, também como parlamentar. O meu colega José Cesar falou aqui da maioria ampla que se obteve nesta casa na última alteração. Demorámos vários meses na discussão na especialidade, eu próprio liderei o grupo de trabalho, e mesmo se na votação final houve partidos, grupos parlamentares que não votaram favoravelmente o texto. Todos os grupos parlamentares, seja o Bloco, seja o Partido Comunista Português, o Partido Socialista, o CDS e o PSD, todos deram contributos na lei que hoje está em vigor. Há alíneas, há pontos, que em todos os grupos parlamentares, há provas disso, portanto, todos eles contribuíram para o texto que está em vigor. E se nós conseguimos uma maioria ampla na alteração de uma vez que foi feita, eu penso que o trabalho que estão a fazer de sensibilizar os grupos parlamentares é no sentido também de encontrarmos nesta Casa o mais amplo consenso para que a lei realmente agrade a todos, mas sobretudo agrade àqueles que todos nós representamos, nós na Assembleia da República e os senhores conselheiros das comunidades portuguesas. Apenas um pormenor. Falou-se aqui da questão dos conselhos consultivos. Eu recordo-me deste tema ter sido discutido por alto no trabalho, na especialidade aqui. E apelo ao bom senso que um Cónsul de Portugal que constitui o Conselho Consultivo, se tem os conselheiros das comunidades portuguesas, acho que nunca passou na cabeça dos parlamentares que estiveram no debate de especialidade que os conselheiros não fossem convidados. Que isto tenha que estar numa lei é que realmente me surpreende, mas se tiver que estar, eventualmente os grupos parlamentares poderão apresentar propostas e são votadas, mas é pena que os senhores tragam este tipo de recomendação quando, com toda a honestidade, não se percebe se os senhores são órgão consultivo do Governo, se vêm à Assembleia da República e depois no plano local onde tem uma legitimidade da vossa eleição, não são reconhecidos como pessoas importantes e se forem ver as competências dos conselhos consultivos, como é que o Conselho das Comunidades Portuguesas não cabe lá? Portanto, era só isto que eu queria dizer. O tempo proporcional que tem é 17 minutos, o que seja mais ou menos 20 minutos, 21 ou 22, o que nos permite depois sair desta sala e ir diretamente para o plenário, para o debate que vamos ter esta tarde. Peço, como é evidente, que respeite esse tempo. Cabe ao seu Presidente e aos seus conselhos distribuírem quem são os conselheiros que vão eventualmente responder às diferentes questões que foram aqui apresentadas e comentar aquilo que foram as intervenções dos grupos parlamentares e dos seus deputados. Faça favor, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carlos Gonçalves, deputadas e deputados aqui presentes, tomei nota e todos nós anotamos aqui tudo o que foi dito e agradecemos as palavras de reconhecimento e de fortalecimento, né, do nosso trabalho. Acho que isso é importante e para nós é fundamental não apenas termos essas palavras, mas mantermos o diálogo, né, porque quando o deputado Paulo Porto mencionou da necessidade de uma permanente aproximação, um permanente diálogo nosso com os senhores deputados e as senhoras deputadas, nós também queremos isso, nós queremos isso e é por isso que fazemos sempre questão, sejam as temáticas, seja o Conselho Permanente, de estarmos aqui trazendo algo, trazendo alguma voz das nossas comunidades. Não é? E é por isso também que nós, aliás, foi até uma sugestão de um ex-membro aqui desta comissão, requeremos a possibilidade desta Assembleia fazer um plenário temático para tratar das comunidades. Apresentamos o pedido ao Dr. Ferro Rodrigues, como presidente da Assembleia, disse que, e tenho certeza que encaminhou aqui para a segunda comissão, mas isto acabou efetivamente não avançando. Então, acho que se houvesse possibilidade de futuramente esta Casa, que é a Casa da Democracia também e das nossas comunidades, poder fazer um plenário temático para tratar do tema comunidades portuguesas, acho que seria algo que marcaria a história das nossas comunidades. Em relação ao que o meu amigo deputado José Cesário disse, sim, nós nos sentimos também assim como um mini parlamento, por isso que há tantas divisões entre nós internas, mas quando apresentamos para fora, temos uma posição só. E esta posição, por exemplo, em relação às alterações que trazemos, e aí até respondendo um pouquinho ao senhor deputado João Oliveira, foi objeto de uma reflexão profunda. Este tema foi, durante meses, debatido nos nossos conselhos regionais, nas nossas secções locais, que apresentaram contribuições ao Conselho Permanente, que ainda ficou por diversas reuniões. Nós fazemos reuniões mensais por Skype entre nós, fizemos diversas reuniões até chegarmos a uma redação final em maio passado, quando cá estivemos pela última vez. Então, é objeto disso. Evidentemente, isso também já foi apresentado aos órgãos do governo com os quais temos mais contato, nomeado a Secretaria das Comunidades Portuguesas, não é? Mas para nós isso é importante, sim, que apresentemos. E foi também um dos motivos que nos trouxe e nos levou a pedir esta reunião, para que, se houvesse alguma dúvida das senhoras deputadas e senhores deputados acerca daquilo que está escrito ali, que nós pudéssemos, então, respondê-las. Me parece que não há muita dúvida, então, a questão que há aqui mesmo é a própria manifestação autônoma e legítima desta Casa, entendendo-se quererá ou não aceder ou recepcionar essas nossas contribuições, que são contribuições, como eu disse, que vêm da nossa experiência, não apenas nas comunidades que aqui representamos, mas no nosso dia a dia, nas nossas reuniões, nas nossas dificuldades, porque há muitas dificuldades ainda para nós nos fazermos ouvir em nome das comunidades. Ainda respondendo ao deputado José Cesário, sim, estamos atentos, até porque os problemas sociais do associativismo, da comunicação social das comunidades também, eles já existem há muito tempo. Estão, evidentemente, agravados por conta da pandemia, mas nós já nos manifestamos, inclusive por meio de notas e moções, junto aos próprios órgãos, secretarias e ministérios do governo. Nós apresentamos, por exemplo, uma proposta já em março deste ano para que o governo de Portugal tivesse o cuidado de responder principalmente aos nossos vulneráveis nas comunidades. Porque as nossas comunidades, elas não têm apenas potencialidades, elas têm imensas necessidades, pessoas muito carentes mesmo e que às vezes são invisíveis a Portugal e aos governos de Portugal e aos partidos em Portugal. Então, o que nós fizemos foi chamar atenção para isso. Depois, em maio, chamamos atenção também para a necessidade de um apoio extraordinário às comunidades, às associações, que, como foi bem dito aqui, e é bom que se reconheça isso mesmo, o movimento associativo é fulcral nas nossas comunidades. É ali que estão não apenas os exercícios da Portugalidade, mas também a possibilidade de nós podermos ali ter contato com essas necessidades, porque muitas vezes os portugueses e portuguesas têm vergonha da situação em que se encontram, às vezes, e não vão aos postos consulares, mas vão às associações, mas falam com seus conselheiros. Então, assim, nós não queremos absolutamente, nós sabemos qual é o nosso papel, nós não somos deputados nem deputadas, não somos do corpo diplomático, não somos do governo, mas nós entendemos que nós temos, sim, a legitimidade de apresentarmos os problemas que nos chegam, de apresentarmos essas questões. Então, fizemos isso, sim. Em relação aos postos consulares, a mesma coisa, ou seja, deputado José Cesário, nós temos encaminhado ao governo essa nossa preocupação e achamos que é importante que isso seja feito. De resto, é apenas a agradecer e dizer, não é, que nós gostaríamos também, em que pese temos aí nos próximos meses a eleição para o futuro mandato deste Conselho, sabemos se haveria minimamente alguma perspectiva de calendarização dessa possível revisão, se é que ela haverá, porque aí dependerá, evidentemente, dos senhores deputados e das senhoras deputadas, mas se haveria alguma perspectiva nesse sentido. Esta era uma pergunta final, então eu agora passo a palavra aqui ao meu companheiro Amadeu Batel para encerrar.
Eu vou tentar ser muito sintético e rapidamente em relação a algumas questões. Inicialmente esta reunião foi pensada discutir as questões, este debate estruturando as comunidades portuguesas, se bem que nós estamos realmente atentos ao que se passa no movimento associativo, as questões sociais, são questões que nós acompanhamos e que deveriam ser também objeto de debate. Mas nesta reunião era fundamentalmente as questões estruturantes, porque há aqui deputados, o deputado disse que nós não somos abandonados, mas nós historicamente temos sido abandonados. Abandonados no sentido que não basta dizer como o governo, por exemplo, o papel das comunidades não pode ser encarado de uma questão subalterna quando se trata de governação de Portugal, e nós temos sempre subalternizados. Nós jamais fomos reconhecidos, fomos legitimados e fomos considerados um grupo institucionalmente legitimado. Isto é uma realidade e isto passa no conjunto do conjunto de partidos, muito dos partidos aqui presentes, porque nós nunca fomos, daí o arrojo desta vez, ter havido uma reflexão, um conjunto de reflexões e um conjunto de propostas que foram no sentido de alterar, haver uma mudança de paradigma neste relacionamento. Daí que as questões da consulta obrigatória, da autonomia e legitimidade do Conselho e na sua realmente legitimação, dotada de recursos de órgão para poder atuar em Portugal, para ter uma participação política e cívica em Portugal e assim conquistar os portugueses para votarem em Portugal, estas questões ninguém vota. O absentismo é devido ao desenraizamento e à falta de contacto de políticas historicamente que nunca foram aplicadas nas comunidades portuguesas. Portanto, as questões estruturantes, inclusivamente, alguma vez, como foi apontado pelo Flávio, a existir um plenário temático onde as questões das comunidades sejam abordadas de uma forma profunda e haja uma reflexão sobre as questões. Esta reflexão, esta profundidade, nunca foi objeto de reflexão nos anos, nos vastos anos que passo para esta casa. Esta é uma realidade e é uma crítica que se faz, crítica no sentido de mudar para melhor esta situação dentro daquilo que seja possível. Daí que esta reflexão foi feita em todas as comunidades, chegámos a este acordo. Há naturalmente certas questões que estão a ser reformuladas, reelaboradas, discutidas e para finalizar, no último revisão da lei foi realmente nós no Conselho Permanente, a única consulta que nos fizeram foi a consulta dirigida para a revisão da lei. Andámos 3 anos com a revisão da lei e depois, à última da hora, a revisão da lei foi feita, esta atual lei foi feita, realmente com algum consenso de todos os partidos, mas esta lei é uma lei, digamos, que não serve na realidade, é uma lei de sobreposição de poderes, é uma lei que não serve na realidade às comunidades portuguesas. Por isso, fazemos votos que haja possibilidade de calendarizar isto e haja um debate, um diálogo aberto, uma relação dialógica e que nós possamos chegar a um consenso de todos os partidos políticos e também os conselheiros das comunidades. Muito obrigado.
Não, eu acho que podemos aproveitar este tempo, não é? Mas porque eu havia esquecido de responder uma pergunta, uma questão que foi apresentada, acho que pelo deputado João Oliveira. Se nós já havíamos também discutido isso com o governo, eu queria lembrar que, como fizemos isso em maio, ainda era o governo anterior e o ex-secretário era o vosso colega, o deputado, o doutor José Luiz Carneiro. E ele era o secretário e disse-nos, numa reunião, que concordava com 90% do que estávamos a propor. Os 10% nós já sabemos até o que é a mudança da tutela. Mas, assim, ele disse textualmente que concordava com 90% que nós estamos apresentando e depois encaminhamos aos senhores deputados. O companheiro conselheiro Paulo Marques.
Paulo Marques, de França, e vice-presidente da Câmara de Alnés-Subuap, só para dizer que atualmente está a ser apresentado o plano de recuperação e resiliência. Parece-nos essencial que não se esqueçam das comunidades, seja na execução 2026 ou na execução 2030. Porquê? Porque as comunidades também pertencem, pensamos nesse molde. Já foi identificado ontem no Conselho Económico e Social, onde tivemos presença, não esquecer as comunidades, por exemplo, sobre o bloco da inovação, não esquecer que há problemas de exclusão numérica de algumas populações distantes e, provavelmente, esse processo poderá também incluir as comunidades portuguesas. Obrigado.
E, evidentemente, porque ainda temos um pouco de tempo, precisamos aproveitá-lo bem. É importante, e quando se fala aqui em abandono, né, apesar do deputado Paulo Neves ter dito que, evidentemente, nós estamos abandonados, né, nós estamos esquecidos, mas, às vezes, no dia a dia, há obstáculos que são criados. E aí eu quero trazer aqui um exemplo que certamente fugirá alçado desta casa, mas eu acho que é importante darmos publicidade a isto. Nós temos direito, que está assim previsto no regimento constitutivo do Conselho Nacional de Educação, a indigitarmos um representante nosso junto ao Conselho Nacional de Educação, como, aliás, ontem tomaram posse 2 conselheiros nossos no SES, temos conselheiros em outros conselhos também, indigitados pelo CCP, e o nosso conselheiro, que é o Amadeu Batel, foi por nós indicado, não tomou posse até hoje no Conselho Nacional de Educação. Por quê? Porque condicionam a posse dele a que nós abramos mão de uma reivindicação que entendemos absolutamente legítima, que é a do próprio Conselho ter previsão orçamentária para arcar com a deslocação. Porque como é que querem que os conselheiros das comunidades portuguesas que não moram em Portugal tenham o mesmo tratamento dos senhores conselheiros e conselheiras que residem em Portugal? Ou seja, isto é afastar-nos. Isto é dizer, no papel, os senhores estão aqui, mas não participarão. E, desculpem, mas se uma reunião é feita hoje por Skype ou por qualquer outra plataforma, não é? Isto é hoje, não é? Não seria anos atrás. E mais ainda, quando nós temos a possibilidade de estarmos presentes, entendemos que a participação ela acaba por ser muito mais efetiva do que todos estão reunidos numa sala e há lá um que fala pelo ecrã, fala pela TV ou pelo computador. Entendemos que isto, por exemplo, é uma forma, se não de nos abandonar, mas pelo menos de criar obstáculos que nos levam a um afastamento e não uma aproximação como deveria haver. Então, acho que é importante que nós façamos essa... por exemplo, no próprio SES também havia um entendimento bem semelhante, mas achamos, e até pela conversa que ontem houve com o novo presidente, que isto mudará daqui para frente, entendemos que é importante que não haja condicionantes. Por quê? Porque nós não abriremos mão da nossa posição, como nem pedimos que os nossos interlocutores abram mão das suas posições. Agora, condicionar a posse a isto é que me parece um abuso. E nós vamos tornar isso público, porque não vamos mais admitir esse tipo de comportamento. Bom, da minha parte, portanto, é só. De resto, era apenas agradecer. E se pudessem, talvez, nos indicar alguma perspectiva, se ela existe, em relação a alguma calendarização ou alguma... porque, pelo que nós temos de informação, me parece que as nossas propostas só estão a ser discutidas aqui pela comissão, não? Pois é. E aí nós gostaríamos só de saber, assim, se não uma calendarização, mas, digamos, os próximos passos para sabermos mais adiante onde é que estaríamos. Muito obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados, pelo momento de estarmos aqui.
Muito bem, Sr. Presidente, senhores conselheiros, sobre a última pergunta que nos deixou, é evidente que a iniciativa legislativa depende do Governo nesta matéria ou depende dos grupos parlamentares, e o calendário e o tempo político para cada um dos grupos parlamentares dependerá, como é evidente, deles. Agora, o facto de terem feito uma proposta, o facto de a terem dirigido aos grupos parlamentares, o facto de virem aqui, ou seja, ao escutar e sensibilizar os grupos parlamentares ou todos ao mesmo tempo, e se calhar poderá haver condições, mas isso dependerá de cada direção do grupo e de cada partido político, no entendimento da alteração da lei. Gostava de dizer aqui duas coisas. A última alteração, a última discussão que houve aqui na especialidade da lei, que na altura era secretário de Estado, o José Cesário, foi a lei acabou por ter, digamos, não é perfeita, porque ela tinha um contexto e depois houve alterações, eu não sei se recordam, não estavam, eu introduzi aos conselhos regionais, depois houve os grupos parlamentares que quiseram reintroduzir as comissões temáticas, e tudo isto levou que houvesse aqui algumas coisas que, eventualmente, poderiam ter ficado melhor se tivessem estruturado desde o início. Mas é assim, há um direito dos parlamentares a alterarem, e a lei, na altura, o José Cesário está de Estado, talvez não tenha gostado tanto, mas foi alterada em muito, para poder ter o maior consenso, e é isto que voltamos aqui a pedir. Em relação ao Conselho Económico e Social, em relação ao Conselho Superior de Saúde e Educação, são matérias que me são caras a mim e aos deputados do Grupo Parlamentar Social Democrata. Fomos nós que lançámos estes debates na Assembleia da República, no Conselho relativamente à Educação. O Partido dos Verdes também esteve associado, também teve uma iniciativa própria, mas para vos dizer que levou várias legislaturas. Até que houvesse, isto foi várias vezes apresentado na Assembleia da República e não passou. E, portanto, isto pode ser uma questão que ultrapassa claramente os próprios conselhos e ser uma coisa mais ampla. Em relação ao Conselho Económico e Social, o atual responsável, por acaso tive a oportunidade de o cruzar e de chamar a atenção, sei que há alguém que tenho prova disso, que tem alguma sensibilidade para esta área das comunidades, eu quero acreditar, pelo menos no Conselho Económico e Social, as coisas vão alterar. Eu vou terminar, como alguns deputados começaram aqui, estamos a comemorar, como é evidente, os 40 anos do Conselho das Comunidades Portuguesas. Há muita gente que diz que o Conselho das Comunidades Portuguesas, tal qual como o Parlamento, há muita gente que diz que não serve para nada. Eu até acho que serve para muito. Reparem bem, se vocês forem ver matérias como, por exemplo, uma participação cívica, o Conselho das Comunidades Portuguesas teve um papel fundamental. Houve muitos conselheiros que deram a voz a comunidades, que sem elas, sem os conselheiros, elas nunca tinham aparecido. Podemos gostar mais ou menos da intervenção dos próprios conselheiros. E, portanto, acho que o papel que desempenharam durante 40 anos foi essencial. Porque é verdade que isto é uma área que tem dificuldades em ter visibilidade, independentemente das novas tecnologias. E, como tal, alguns aparecem na televisão. No outro dia vi o nosso amigo conselheiro num programa, acho que era na SIC, suponho eu. Mas não é fácil. Não é fácil. Uma nota final, e já mais particular, tem a ver até com o país onde resido, que é a França. As notícias dão-nos mais de 7 mil portugueses eleitos em França, eu acho que são 10 mil. Temos aqui dois bons exemplos de participação cívica local na Europa, o Paulo e o Pedro, e também são conselheiros das comunidades. E, portanto, o trabalho do conselheiro vai muito para além da lei que o Governo apresentou à Assembleia da República e que mais tarde foi aprovada aqui. E, portanto, no momento em que comemoramos 40 anos, a Assembleia da República e a Comissão de Negócios Estrangeiros não pode deixar de se associar a um órgão que nós consideramos de enorme importância, independentemente de compreenderem muitos de vocês que não são suficientemente ouvidos. Mas se eu estiver aqui só com o papel de deputado de imigração, como o José Cesar ali, como o Paulo Porto, se calhar também teríamos alguns reparos a fazer muito semelhantes aos vossos. Uma vez mais, muito obrigado, o vosso contributo foi importante, é importante, certamente será importante e no futuro decisivo para a visibilidade e a força das comunidades portuguesas. Muito obrigado.